Queridos, eu quero que você preste bastante atenção, você que está enfermo, você que está esperando uma resposta de Deus, você que está orando para o Senhor agir na sua vida, você que está pedindo para o Senhor abençoar o seu relacionamento, o seu casamento, agir na sua casa, você está vendo a luta, a prova, o vento, a perseguição. Então você crê que o Senhor tem um milagre para efetuar na sua vida, no meio da sua família? Então busque no Senhor. Eu creio que essa palavra vai trazer respostas que você está precisando. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, no verso 7, algo nos chama a atenção de uma forma gloriosa. Ezequiel diz assim: profetizei, pois como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ruído, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. O que você vai entender aqui nesse texto? Quando você olha para a situação daquela época, O que Israel estava vivendo? Israel sofrera um terrível golpe e se achava longe do seu torrão natal, do seu território, enfraquecido, disperso e dia após dia tomado ali pelo inimigo. Então, imagina como é que Israel estava se sentindo escravizado pelos babilônicos. Mas, por outro lado, estava na agenda de Deus livrar o seu povo do cativeiro. Então, preste atenção. Eles estavam presos em Babilônia, escravos em Babilônia. Mas havia uma promessa do Senhor de libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Então, ali não seria o túmulo, ali não seria o fim da estrada, ali não seria o arraso na vida de Israel, mas havia a promessa de o Senhor levá-los de volta à sua própria terra, à sua pátria. Seria uma verdadeira ressurreição nacional. E a visão do profeta Ezequiel, ele é convidado por Deus a participar e estar ali ativo naquele milagre. E o Senhor tinha o propósito de realizar algo glorioso no meio do povo de Israel, ainda na Babilônia. E o que acontece quando Ezequiel se imbui da autoridade que o Senhor lhe dá? Que o Senhor deu a ordem: profetiza! Esses ossos secos podem adquirir vida? Então, se você crê, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel está dizendo: eu profetizei como o Senhor me ordenara. Então, eu ouvi o ruído. Fez-se um ruído. E os ossos começaram a se ajuntar, cada osso ao seu osso. Querido, já no início aqui eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Se você tem fé, começa a ouvir o ruído do teu milagre. Começa a se aperceber do agir de Deus sobre a sua vida. Faça o que Deus está te mandando fazer. Não tema. O Senhor falou com você através de um louvor, através da palavra, através de uma mensagem. Obedeça, haja da forma que Deus falou. Não procure primeiro entender para depois obedecer. Obedeça, porque depois você vai entender. O profeta Ezequiel, ele se vê em meio a um vale de ossos secos. Vale de ossos secos, eu fico imaginando um silêncio sepulcral. a solidão como uma mortalha, um lugar onde ninguém fala, ninguém se move. Então, um lugar que não está acontecendo nada. E Deus quebra o silêncio e desafia o profeta sobre aquele caos. Você sabe o que você pode entender aqui? Não há lugar desprezível aos olhos do Senhor. Pode não estar acontecendo nada, mas o Senhor faz acontecer. No verso 4, o Senhor dá ordem a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, não é uma palavra qualquer, não é um fundamento qualquer, não é uma historinha qualquer, mas é uma ordem expressa do trono de Deus. Então, quando Deus nos provoca, quando Deus nos envolve, quando Deus nos concita a que nós nos levantemos, pode ter certeza, Ele já tem o milagre preparado. Ele já tem. O que você precisa, o que eu preciso, Deus já tem preparado. Então, enquanto Ezequiel profetizava, o que que diz o texto no verso 7? Ouviu-se um ruído. Veja, um lugar onde não estava acontecendo nada. De repente, o silêncio é quebrado. A solidão é quebrada. Soa um ruído em meio àquele silêncio. Veja, aquele ruído vem como um som estrondoso. E à medida que Ezequiel continuava a profetizar a palavra do Senhor, o que o Senhor revelara a ele, o ruído deu lugar a algo especial. O barulho ia crescendo, o movimento ia crescendo. De repente, aqueles ossos começaram a se mover e cada osso começa a procurar o seu osso, batendo um contra o outro. Imagina! Milagrosamente se juntando cada osso no seu devido lugar, formando um esqueleto, formando um corpo. No verso 8 diz isso: vida nos corpos, um exército que estava sendo levantado pela mão do Senhor. Verso 9 vem mostrar isso aqui: o poder do Senhor transformando o vale de ossos secos num exército extraordinário. Queridos, é glorioso o que Deus faz. A unidade, o movimento, a vida, o crescimento, o poder em lugar da solidão, em lugar do isolamento, em lugar da sequidão. A vitória, a paz, substituindo o desespero. O desespero bateu asa, foi embora. A amargura, a angústia, o abandono foi embora. Por quê? Porque a paz do Senhor chegara. No verso 10, Ezequiel diz: profetizei como o Senhor tinha ordenado. E então entrou o Espírito neles e viveram e se puseram sobre os seus pés um exército grande em extremos. Preste atenção. Hoje é preciso que nós aprendamos a caminhar pela fé, não pelo que nós estamos vendo. Às vezes nós aceitamos a derrota porque o que estamos vendo nos leva ao abatimento. Deixamos até de lutar pela vitória. Já antecipadamente nos sentimos derrotados. No verso 14, o Senhor diz: porei o meu espírito em vós e vivereis. Amados, assim como o povo de Israel, em nossa caminhada nós enfrentamos tantas dificuldades, momentos terríveis, o inimigo cruel. Andamos em terra estranha, desertos, vales, montanhas, mares, vento, tempestade. E em cada uma dessas etapas, a nossa fé vai sendo provada. E é preciso, querido, buscar o crescimento, não permitir que o desânimo venha tomar conta da nossa vida. O agir de Deus nos dá um ânimo novo. O agir de Deus abre a nossa visão espiritual. Quando o Senhor diz, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós profetizaríamos e o impossível se tornaria possível. Os milagres, queridos, começam a acontecer quando nós cremos no que Deus está falando conosco. É uma questão de fé. Quando você crê, você tem uma visão que vai acima da negatividade. Quando você crê, você recebe uma visão que vai acima do gigante, acima das adversidades, acima das circunstâncias contrárias. E aí? Aí você espera um milagre no seio da sua família, e o que parecia ser impossível, você crê que há uma possibilidade de mudança. Aquela pessoa da sua família que você achava que nunca iria se converter, você começa a profetizar a libertação, a cura, a bênção, a transformação, a vitória, e logo você começa a ouvir um ruído. O ruído do seu milagre, o mover de Deus dentro da sua família, da sua casa. E alguém chega em casa, alguém da sua família, e vai chegando e vai dizendo, como é que foi o culto hoje? Foi bom? Olha, antes ele não havia te perguntado isso, ele não se interessava em saber quando você chegara do culto, se foi bom, se não foi, como é que foi. Agora ele já começa a mostrar o interesse. O pastor falou sobre o quê? Qual foi a mensagem de hoje? Veja. Será que foi isso por acaso? Será que ele está perguntando apenas de curiosidade? Não! É o ruído que já está provocando ali o seu milagre. É o ruído que está mostrando o agir de Deus. Algo especial começa a acontecer no seio da sua família. É preciso que você tenha fé e entenda nessas situações. Às vezes a pessoa vai sair de casa e você diz assim, Deus abençoe o seu dia. E o outro, que nunca expressava uma reação boa, vira para trás e diz, amém. Esse amém é o ruído do teu milagre. A palavra que você profetizou, abençoando o dia, entrou. Ela acolheu aquela palavra. E você vai continuar intercedente. Vai continuar, vai interceder, vai buscar, vai chegar. Às vezes chega o domingo, é hora de você começar a se arrumar para o culto. E alguém vem para o canto, lá pertinho de você, no quarto, e chega para você baixinho e diz, você vai ao culto? Você está se arrumando para ir para o culto? E ele chega bem perto do teu ouvido e diz, eu posso ir com você hoje? Veja, quantas vezes você forçou a barra para a pessoa ir ao culto com você e a pessoa sempre arranjou uma desculpa. E agora? Agora não precisou, ela mesmo chegou para você e disse, você vai, hoje eu estou com vontade de ir. Olha, é o ruído do teu milagre. Teu milagre está se aproximando. Algo especial está acontecendo. O impossível está prestes a acontecer. Daí a pouco você vai ver a sua família chorando no altar do Senhor, quebrantada, se acertando com Deus, pedindo perdão, buscando uma mudança de vida. Você vai ver seus familiares dizendo, eu quero Jesus, eu quero estar na presença do Senhor. Eram ossos secos e agora começam a receber a vida em Cristo Jesus. Querido, você precisa ser ousado. O Senhor já te deu a direção, o Senhor já te deu a palavra de ordem, o Senhor já disse no seu coração, profetiza. tenha fé, coragem, profetiza o teu milagre, creia, creia que o teu milagre é possível. No verso 14, o Senhor diz para Ezequiel: e sabereis que eu sou o Senhor. Querido, você vai ter essa experiência, amado, amada, é preciso que você tenha fé, não se deixe levar pelas circunstâncias, pelo que o mundo te mostra, creia no que o Senhor está falando para você, chame o teu milagre à existência, haja na autoridade do nome de Jesus, é um nome que está acima de todo nome. É o que provoca a existência de todas as coisas. Eu gosto muito do capítulo 4 de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: olha, esse Deus é o Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existissem. E dentro dessa palavra do apóstolo Paulo, eu creio uma coisa: nós temos uma necessidade, mas a necessidade que temos, Deus já tem a solução para nós, Deus já tem um milagre pronto para nós no sobrenatural. E agora? É só esperar acontecer. É só crer que Deus vai agir, que Deus vai providenciar aquilo que nós precisamos. Eu gosto muito da palavra de Gênesis 32, no verso 26, onde Jacó lutava contra a sua vaidade, contra o seu orgulho, contra a sua intemperança, contra a sua carnalidade. E ali ele lutava, ele sentia que aquele momento era o momento de Deus transformar a sua vida, dele receber a bênção. Quando o anjo disse: vou me ausentar, ele diz: não, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Quantas pessoas estão tão pertinho da bênção e abrem mão dela? Se desanimam, se prostram, entregam os pontos, se confessam derrotados, derrotadas. E às vezes ainda abre a boca para dizer: ah, isso aí não é para mim não. Como não? Como não? Se você crê nesse Deus maravilhoso, a bênção é para você, a promessa é para você, o milagre é para você, o agir de Deus é para você. Então, o que é que você precisa? Eu te provoco nesse momento, pela graça do Senhor, profetiza o milagre no meio da sua família. E você vai ouvir o ruído do seu milagre. Deus vai trazer a união de volta para a sua família. Deus vai restaurar o que estava quebrado. O inimigo está mandando você largar tua casa, buscar separação. Deus está dizendo que tem um milagre. Deus está dizendo que já tem um socorro preparado para você. Deus está dizendo que as mãos dele já estão estendidas sobre a sua casa, sobre a sua vida. Abra os teus olhos espirituais, contemple o milagre que o Senhor tem preparado para a sua casa. Escute o ruído do seu milagre. Olha, em cada família nós encontramos alguns tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que a gente encontra dentro da família são aqueles que já conseguem crer, já buscam um milagre e sabem o que querem, já estão até agradecendo ao Senhor. E um segundo grupo de pessoas dentro da família são aqueles que não conseguem crer, não conseguem ver o agir de Deus e por isso não conseguem aceitar que vai acontecer um milagre. E o terceiro grupo é aqueles que reconhecem que precisam do milagre e que estão próximos da bênção e perto de permitirem o agir de Deus dirigindo as suas vidas. Aí, em que grupo você se encontra? Às vezes você faz parte do grupo que não se deixa levar pelo desânimo. Então Deus quer usar você para chamar a existência o milagre dentro da sua casa. Às vezes o milagre é na sua vida. Chame a existência, o milagre dentro da sua vida. Não se deixe levar pelo sentimento de derrota ou pela palavra contrária. A mão de Deus está sobre você. Comece a ouvir o barulho, o ruído do seu milagre. Creia e que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Que Ele te abençoe grandemente.